Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Ele. Título deste episódio: Jesus, a segurança do aeroporto.
Foi um tributo a Frei Hermano.
E muito bem.
Pronto.
Era da junta, não era da Câmara.
Ok.
Não é ok. Olha, não é ok, ok. Olha, ouviste? Não é ok, ok. Com esse tom.
Oh, Pedro, é boa.
Sim, um tom, sim, um tom meio. Uma coisa meio patriarcalista. Ok.
Pá, mas é um grande sketch. Agora com vocês, Freire manda junta. E só tem concertos em juntas de freguesia.
Exato. Bom. Eu soube disto há pouco, fiquei boquiaberto. É bastante inovador em Lucerna, na Suíça.
Na Suíça?
Na Suíça.
Na Suíça.
Continua, na Suíça.
Que é que se passa na Suíça?
Conte lá.
Aí.
A inovação chegou à igreja. Lá, os padres ainda não podem casar, calma. Não, a inovação chegou ao confessionário de uma igreja local, a igreja de São Pedro. É o primeiro confessionário equipado com inteligência artificial. Ou seja, não está lá dentro um ser humano, está um computador a responder ao que lhe é dito e depois a dizer quantas Ave Marias e Padres Nossos têm, Pais Nossos têm a pessoa que rezar por seus pecados. Mas não é um computador qualquer. Eles podiam ter lá posto um avatar de um padre, não é? Só quiseram ir mais longe, já que a inteligência artificial permite tudo. Para que criar um padre quando se pode ir mais acima? E então o confessionário IA da Igreja de São Pedro em Lucerna, na Suíça. Na Suíça.
Na Suíça.
É até ao fim agora, vai.
Eu não consigo dizer Suíça. Lá dentro do confessionário está Jesus Cristo, ok? É Jesus Cristo que surge atrás daquela grade do confessionário e é ele que fala com as pessoas que vão lá confessar-se. Todos conhecemos, historicamente, tantas frases lendárias que Jesus disse, não é? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, etc. A frase que este Jesus diz, mal a pessoa se senta ali para a confissão, não creio que vá ficar na história como estas que eu disse. Porque o que ele diz é: não forneça informação pessoal em nenhuma circunstância, use este serviço por sua conta e risco. Se concordar com isto, prima o botão. Isto não tem nenhum. Isto é um novíssimo testamento. É um novíssimo testamento. Sim.
Isso não é Lucas 14.9?
É Lucas 9.0.
Mas a questão é: é tramada a pessoa? Não, a pessoa tem de fornecer um bocadinho de informação pessoal quando se confessa, não é? Mas suponho que aqui ele se refira a números de cartão de crédito e coisas do género. Também não sei quem daria o número do Visa ou do Mastercard de Jesus. Consigo imaginar algumas seitas a usar este tipo de coisa para esse efeito, não é? Seja como for, por muito que sejam crentes, desconfiem se um dia se cruzarem com um Messias que vos diga: agora dá-me o CVC.
Aqueles três números atrás.
Não, eu não seguia esse Messias. Bom,
mas agora que fora brincadeiras.
Sim.
O confessionário é a ligação estreita e pessoal entre um crente, não é?
Sim.
E um padre. Não
sim,
é?
sim.
Tirar isso é tirar muito então esse lado mais próximo.
Eu também acho que sim. Mas pronto, eles estão a fazer testes com este Jesus Cristo de inteligência artificial. Fala 100 línguas, ok?
Ah, boa.
É alimentado com dados de novo testamento.
Então, como é que ele fala?
Quando estava a dizer em voz alta, pensei: pode cair aí.
Fazias dizer:
eu caminhei
okay.
para esse buraco.
O Pedro hoje não te deixa passar.
Caminhei para esse buraco.
Está a fazer de porteiro.
Eu caí, eu abri o buraco e enfia-me lá dentro.
Alguma vez te confessaste? Mas
não.
Mas gostavas de confessar este Jesus, não gostavas?
Neste Jesus gostava. O que os fiéis que experimentaram isto dizem é que é uma experiência incrível. Vieram de lá maravilhados com aquilo. O confessionário com o Jesus artificial vai estar a funcionar até ao próximo dia 27 e depois a equipa que o programou vai apresentar resultados e então vai ser debatido se o futuro da igreja pode passar por aqui. Agora, pergunto-me se eu conseguiria ter com este Jesus IA o tipo de conversa que eu tinha há uns meses com o ChatGPT. Se bem se lembram, eu usava letras de canções como se fossem coisas que me tinham acontecido mesmo. E uma vez, com o ChatGPT, usei a letra de Azar na Praia de Nel Monteiro, como se os acontecimentos descritos nessa canção me tivessem acontecido. E foi muito giro porque o ChatGPT estava a dizer: a sério? Fica, roubaram-vos as roupas quando foram tomar banho. Mas entretanto, a inteligência artificial desenvolveu-se a um ponto que agora, quando eu tento isso, o ChatGPT já não cai na esparrela, não é? E percebe que eu estou a gozar com ele. E eu quero pensar que este Jesus artificial também já está nesse ponto. E então deixem-me imaginar Jesus Cristo dentro de um confessionário a dizer-me: mas isso é a letra da canção Azar na Praia de Nel Monteiro. Atenção, que gozar comigo é pecado. Bom, está a acontecer uma troca de histórias sublime no Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão. Para lá irem e para o subscreverem e fazerem parte dessa comunidade, basta irem a reddit.com procurar por HQMC. Isto começou com uma história deixada por uma pessoa que assina Caro Que Dói. O título do desabafo que ele deixou é este: nunca deixem a vossa mãe meter coisas na vossa mala de viagem sem saber o que é. Isto é promissor. Eis o que ele conta. O meu tio e os meus primos iam voltar para a França, enquanto a minha tia Isabel ainda ia ficar em Portugal mais alguns dias. Ela decidiu então aproveitar e mandar uma mala através do meu primo Miguel, já que ele não tinha trazido nenhuma à vinda. Já estavam eles no aeroporto quando o meu tio manda uma mensagem no grupo de família a perguntar: Isabel, o que é que tu meteste na mala do Miguel para ele estar a ser interrogado na passagem do controlo? Fã, querem ver que a tia Isabel era uma dealer, usando o seu filho como uma mula?
Isso é uma canção da Nelly Furtado, não é?
I'm like a mule?
Não.
Como uma mula que trafica sem parar.
Está giro. Também fui paternalista aqui.
Foi.
Está
muito cruel.
Eu hoje estou uma besta arrogante. Atenção, acordei.
Mas gostei que tivesse sido para o I'm like a mule.
Foi mais retorcido. Bom, o nosso ouvinte diz: neste momento comecei a questionar-me sobre o que poderia ser, mas nada me preparou para a corriqueira resposta da minha tia no grupo do WhatsApp. Ela respondeu com um simples: nada, farinha de arroz.
Ah.
Ao que meu tio responde: pensaram que era droga? Não estás a imaginar a cara de pânico do Miguel. Então o pobre do primo dele estava a ser interrogado sobre o que tinha na mala, e ele não fazia ideia, não sabia responder, porque de facto não tinha a mínima ideia do conteúdo, e achou que lhe tinham metido droga dentro da bagagem. Portanto, malta, cuidado com farinha de arroz em bagagens de avião ou com qualquer outra farinha. Ainda por cima, aquilo devia dentro de um saquinho de plástico sem marca, sem nada. E isto levou a todo um churrilho de partilhas de histórias embaraçosas sobre verificações de segurança em aeroportos por parte de ouvintes desta rubrica que estão lá no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, como este que assina Coenzilla e que diz: tenho um amigo que levou um moinho de pimenta em forma de granada na mala de cabine. Não é preciso ser alguém da família a meter algo na vossa mala para criar aparato policial. Epá, objetos corriqueiros em forma de granadas. Percebo o encanto da piada. Ah, não metam na mala para viajar de avião, porque não. É estúpido. Marco, é pedir cocó.
Marco, há dois pontos. Primeiro, porquê a obrigatoriedade de ter de levar pimenta?
Claro.
Sim.
E segundo,
não podia ser só. Podia que eu ter comprado aqui. Olha, não sei.
Desconfio que não haja venda no aeroporto.
É capaz.
Pimenta em granadas.
Pois é. Há um outro membro do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, Headover9145, estes nomes, que diz: eu quando vim da Irlanda trouxe um saco Ziploc com saquetas de chá preto lá dentro, porque eu gostava daquele e não encontrava cá em Portugal. Foi caricato na segurança o senhor chamar-me à parte, abre o bolso da mochila e saca do chá. Com uma cara muito séria olha para mim e eu, burro, digo: é só chá, não se consegue fumar. Ele não disse nada, eu desboquei-me todo. Ele abriu o saco, cheirou e riu-se. Foi giro. Mais esta de I'm Honest 2024. Num voo para a Madeira, uma tia da minha mulher decidiu fazer umas mudanças na mala de última hora. Meteu umas facas de cozinha na mala de mão do marido. O homem meteu aquilo no aparelho para ser inspecionado e foi levado para interrogatório. Quando telefonou à mulher, não estava muito feliz. Eu acho fascinante isto. Meteu umas facas na mala de mão do marido. Parece mesmo para lixar, não é? Quem é que mete umas facas na mala para uma viagem de avião? Se não for para lixar, é assim, é aleatório.
Aquelas petadas em pau de louro são muito duras, pá.
É isso, é. Há aqui uma pessoa, o resto da parte do doppelganger, acho que já lemos aqui coisas dele, o nome é familiar, que diz: isto lembra a avó da minha esposa. Parafusos, pregos, lenço de papel, fósforos, não sei mais o quê, em doses generosas. Parafusos, pregos, lenço de papel, fósforos. Isso é um bolso meu das calças ao fim de um dia.
Sim.
Sem que eu perceba porquê.
É aquela gaveta da cozinha, despejou.
É. Atenção, eu fico fascinado com a descontração das pessoas no que toca às coisas que enfiam na bagagem, porque quando fomos a Londres ver o Taskmaster, no regresso, Vasco, tu tanto foste por outro caminho, eu e o Nuno Vaz da RTP fomos por outro, lembras-te que dividimos?
Ah, sim, dividimos, porque mandaram para o controle de bagagens, que era no outro aeroporto.
E eu estava em absoluto pânico, porque trouxe de lá uma coisa chamada Christmas Crackers, do Taskmaster, que sabem que são esses?
Claro.
É aqueles embrulhos que se puxa um de cada lado e aquilo estoura e depois tem um presente dentro. E quando eu estava na fila de segurança, reparo que a caixa diz que aquilo inclui uma pequena porcentagem de pólvora. E eu sou tão ansioso com estas coisas que fiquei num stress louco
a transpirar
até chegar à verificação de segurança. O pior que podia acontecer era apreenderem aquilo, pronto. Mas na minha cabeça eu já estava a imaginar-me a ser algemado e até mesmo espancado. Não aconteceu nada. Portanto, senti-me perigoso dentro do avião no regresso, não é?
Já estavas a imaginar numa sala esconsa com uma luz.
Sim.
Aquela luz a tremer.
Mas senti-me perigoso com os meus brinquedos de Natal com 0,0001% de pólvora. Este caso também é interessante, é deixado por alguém que Reddit assina Savings Crow 9731. Na minha primeira viagem para a Itália, com as minhas irmãs, o meu namorado, o namorado da minha irmã mais velha e um sobrinho de 11 anos, esta trupe de circo foi para Roma, Florença e Veneza. Para lá tudo bem, para cá eu comprei em Veneza a máscara célebre do filme Eyes Wide Shut, no mesmo artesão do filme do Kubrick. Isto é uma boa aquisição, sugere Favó Badó. Diz ela que a máscara foi ao colo dela, embrulhada que nem um faraó, até ao aeroporto. Mas aparentemente ela depois meteu-a num saco. O saco passou pela segurança e diz ela: estou eu a passar o dito saco quando sou abalroada por quatro polícias a gritar em italiano. Isto foi em 2013. Arrancaram o saco da mão e nesse preciso momento, em completo pânico, vejo o meu namorado encostado à parede a ver o lindo espetáculo de gritos que se gerou. Não faço ideia como fintei um polícia enorme. Olho para o painel do raio-x das bagagens e na mochila do meu namorado, colado ao meu rico saco com a relíquia e a roupa suja em um estojo de manicure com tesoura e corta-unhas. Num acesso de raiva pura, arranquei a mochila, despejei-a no chão, dei o estojo às autoridades. Mal eu sabia que mais à frente estava a minha irmã mais velha, metida numa escandalosa gritaria por causa das unhas falsas que trazia, mais os apetrechos para as manter. Não voltamos a viajar todos juntos. Pá, isto é caótico. Eu achei que a máscara marota do Eyes Wide Shut é que ia dar um sarilho. Não fossem as autoridades achar que ela ia pôr na cara para sequestrar o avião, não é? Afinal, eram estojos de manicure e unhas falsas. Eu não sabia que uma pessoa não pode viajar com unhas falsas. Devia ser daquelas compridas, não é? Que parecem sabres.
Sim, tem uma gaveta no meio.
Deixem-me imaginar uma pessoa a proceder ao sequestro de um avião usando nada mais do que unhas postiças. Desvia isso para o Dubai ou eu começo a arranhar os passageiros um por um. Aquilo é muito agressivo.
Pois é.